As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Dolores Balacó foi a enfermeira que administrou a primeira vacina contra a Covid-19 no Centro Hospitalar do Médio Tejo e não tem dúvidas quando afirma ser esta a vacina mais especial de todas. Comovida após a primeira administração, Dolores Balacó salientou a missão de poder dar a esperança aos colegas que estão na linha da frente e que têm realizado um trabalho muito dedicado e que vai ser glorioso, reforçando ainda que para a restante comunidade esta vacina é uma esperança de vida.
Esta é uma vacina, acho que até agora foi a vacina mais especial com que nós tivemos contacto.
Calhou-lhe assim dar a primeira vacina no CHMT.
Calhou-lhe, como é que se sente? É uma missão, porque todos os nossos colegas que estão na linha da frente têm sido extremamente dedicados, mas são humanos e também estão muito cansados. Eu sinto esta missão como uma forma de lhes dar a esperança de que eles podem ficar aliviados e que todo o trabalho que eles têm feito até agora vai ser um trabalho glorioso. E está a ser um trabalho glorioso. E depois, para o resto da comunidade, pois é uma esperança para todos nós.
O Conselho de Administração decidiu escolher uma auxiliar da ação médica como a primeira profissional do Centro Hospitalar do Médio Tejo para iniciar o plano de vacinação Covid-19, uma escolha que traduz uma forma de homenagear os profissionais que, desenvolvendo também uma atividade imprescindível, são por vezes pouco valorizados nestes momentos de maiores desafios, como é o de combate à pandemia. Maria Ferreira, auxiliar da ação médica no Serviço de Medicina 2, foi então, na passada segunda-feira, a primeira profissional a receber a vacina para a Covid-19 no Centro Hospitalar do Médio Tejo, afirmando na altura ser um privilégio ter sido escolhida para ser a primeira a tomar a vacina.
Representa a esperança que toda a gente tem, não é? Mas ser a primeira também é um privilégio, não é?
Estou agradecida porque isto foi um dia mesmo importante para todos nós. Estou muito contente e foi um privilégio ser a primeira, de facto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomou posse neste sábado Humberto Morgado, o novo comandante dos bombeiros municipais de Tomar. Fica assim fechada a sucessão de Carlos Gonçalves, que recorde saiu das funções há cerca de um mês. Ele que era o comandante dos operacionais navantinos desde 1 de fevereiro de 2015. Humberto Morgado, de Abrantes, tem no currículo passagens pelos sapadores de Leiria, como subchefe, pelos sapadores de Santarém e ainda pelos bombeiros municipais de Abrantes. Estudou engenharia de proteção civil nos institutos politécnicos de Castelo Branco e de Leiria. Humberto Morgado apresentou-se então à comunidade e aos bombeiros municipais de Tomar.
Aceitei com elevada honra e compromisso e responsabilidade o convite para comandar este corpo de bombeiros. O mais importante nos corpos de bombeiros são os seus elementos. E desta forma, espero contar convosco com a vossa dedicação e resiliência para que a mudança seja uma realidade. Estou aqui para o Corpo de Bombeiros, pois cabe a nós essa mudança, para melhorar nas mais diversas operações de socorro, de proteção e socorro, que somos solicitados no dia-a-dia. Tendo como objetivos prioritários, nomeadamente o aumento de efetivo, como também já foi proferido pela Sra. Presidente, uma abertura de uma recruta de bombeiros chapadores, mas também uma recruta de bombeiros voluntários. E curso de reciclagem para quem já está integrado na carreira de bombeiro sapador, além da outra formação essencial. A aquisição do fardamento, nomeadamente a mudança para o fardamento utilizado pelas corporações municipais e a aquisição de EPI urbano e florestal que vocês bem precisam. Não esquecendo a aquisição de veículos, principalmente a reestruturação do VUS e do veículo urbano de combate a incêndios, e outros equipamentos sejam necessários e também um refresco no aquartelamento. Desta forma, deixo esta frase: o comandante apenas é o decisor e decide o rumo, mas são os seus bombeiros e bombeiras que constroem o corpo de bombeiros.
Destaque também para as declarações da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, na tomada de posse do novo comandante dos bombeiros municipais de Tomar.
Em primeiro lugar, as minhas primeiras palavras, se me permitem, vão para o Carlos Gonçalves, o anterior comandante deste Corpo Municipal de Bombeiros. Efetivamente, esteve 5 anos à frente deste Corpo de Bombeiros, um corpo, como todos vocês sabem, é muito exigente, não só pelo número de serviços a que estão sujeitos, seja na proteção e socorro, seja depois, durante o verão, naquilo que é o dispositivo especial de combate a incêndios. E, portanto, deu o seu melhor e merece as primeiras palavras no dia de hoje. Minhas segundas palavras, dar as boas-vindas ao Comandante Carlos, ao Comandante Humberto Morgado. Seja bem-vindo a este Corpo de Comando e, enquanto entidade detentora deste Corpo de Bombeiros, dizer que, da nossa parte, tudo faremos para que tenham as condições ideais para que cumpram a vossa missão, que, lembro, proteção de pessoas e bens e o socorro. E, portanto, pode contar connosco, enquanto Câmara, entidade detentora do Corpo de Bombeiros, para que trabalhemos em conjunto. Esta cerimónia que temos hoje aqui, singela, sem convidados, precisamente por causa das questões do confinamento a que todos temos estado sujeitos e vamos continuar a estar sujeitos e do distanciamento social, leva-me à terceira coisa que gostaria de partilhar convosco. O ano de 2020 foi um ano muito exigente para todos vocês. Felizmente que não se juntou à questão Covid aquele que é a incidência em matéria de incêndios florestais. Mas todos vós sabeis, muito melhor do que eu, que se temos um ano bom, no ano seguinte as coisas podem complicar. E durante este ano que vamos ter, não vamos deixar de ter o Covid e vamos continuar a ter aquilo que é o número de ocorrências que temos. Relembro, somos dos Corpos de Bombeiros do Distrito de Santarém, que tem maior número de ocorrências e, portanto, não só socorrer as ocorrências que ocorrem no nosso concelho, bem como aquelas que ocorrem em concelhos à nossa volta, em que vocês têm sido chamados e têm dito sempre presente. E, portanto, vamos ter um ano muito exigente. Mas o importante, e relembrando aqui aquilo que disse o Comandante Humberto Morgado, quem faz o Corpo de Bombeiros são os homens e as mulheres que prestam serviço neste Corpo de Bombeiros. E, portanto, desejar-vos a todos vós um excelente ano de 2021 e que podem contar com a entidade detentora para vos dar todas as condições para que vocês possam desempenhar efetivamente aquela que é a vossa missão.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A empreitada de beneficiação do sistema de saneamento de águas residuais, Cabeçadas Mós, no concelho de Sardual, foi consignada no passado dia 9 de dezembro e será executada no prazo de 365 dias. A empresa que venceu o concurso foi a Deserfat, Desaterros de Fátima Limitada, pelo preço economicamente mais vantajoso de 900 mil euros. Com esta obra, os investimentos em curso na rede de saneamento no território de intervenção da Tejo Ambiente já ascendem aos 26 milhões de euros, comparticipados pela Comunidade Europeia através do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, o PROCEUR, recém-constituída empresa intermunicipal, com menos de um ano de atividade, já conta com 22 projetos aprovados, pretendendo lançar a curto prazo novos investimentos na rede de abastecimento pública de água, com particular incidência no território de Mação.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A Câmara Municipal de Abrantes assinou a 17 de dezembro os contratos-programa com os representantes das associações que se candidataram ao FINA Abrantes, Programa de Apoio a Coletividades do Conselho de Abrantes 2020-2021, medida 2, desporto, num total de aproximadamente 185 mil euros. A este apoio candidataram-se 26 coletividades em 28 modalidades esportivas diferentes, dos quais só 22 assinaram para já os contratos-programa, uma vez que neste momento há quadros desportivos competitivos que estão parados. O Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, revelou ainda que, no início do próximo ano, a autarquia vai disponibilizar uma verba de 300 mil euros que estava destinada ao orçamento participativo.
Não vamos fazer orçamento participativo em 2021, por variedíssimas circunstâncias, e vamos permitir que o ano 2021, a verba que está destinada ao orçamento participativo todos os anos, de 300 mil euros, passe para este nível de FINA Abrantes, de candidaturas das nossas associações para melhorarem os seus equipamentos, as suas infraestruturas. E vamos disponibilizar 300 mil euros em 2021 para apoiar as nossas instituições. Apoiamos a economia num determinado vetor, apoiamos as comunidades, as juntas de freguesia. Este ano, curiosamente, e no orçamento que apresentamos, vamos apoiar as nossas freguesias com o sentido que eles sempre interpretei da democratização do território. O nosso território caracteriza-se por ser muito grande e nós vamos investir 1 milhão e 200 mil euros nas nossas freguesias. Isto não é politiquice. A conversa, para mim, foi sempre a mesma. Não estou aqui com questões nem partidárias, nem com questões de candidaturas, nem nada. É aquilo que estamos a fazer. Eu também tenho que dizer aquilo que estamos a fazer. Quero que saiam daqui com esta perspectiva, porque isto é verdade. Investimos nos últimos 6 anos mais de 3 milhões no tecido, fundamentalmente, associativo, desportivo, social e cultural.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Vila de Rei vai ser o primeiro município a aderir à expansão do BUPI, Balcão Único do Prédio, após a candidatura submetida no âmbito de cadastro simplificado. Esta entrada de Vila de Rei no projeto está prevista para janeiro deste ano de 2021. A entrada de Vila de Rei no BUPI vai permitir ao município um maior planeamento dos seus territórios e reforçar a defesa da floresta contra incêndios, permitindo identificar os proprietários de terrenos rústicos e mistos. Para além da candidatura no campo de ação do cadastro simplificado, o município de Vila de Rei submeteu igualmente já 2 candidaturas no âmbito das áreas integradas de gestão da paisagem, com uma terceira em fase de projeto, que vão possibilitar, em caso de aprovação, financiamento para uma correta gestão e exploração comum dos espaços agroflorestais em zonas de minifúndio e de elevado risco de incêndio e para os quais a existência do cadastro simplificado se reveste de especial necessidade.
Rádio F, a primeira a informar.
Apesar da atual situação de pandemia, continua à procura de espaços no Centro de Negócios de Vila Nova da Braquinha, localizado na freguesia da Talaia, para novos investimentos. Fernando Freire, o presidente do município braquinhense, confirmou à ERTS essa procura.
É um ano atípico, porque vivemos objetivamente na sequência da questão da pandemia do Covid-19, que se iniciou em março deste ano, alguns problemas em termos da economia, com grandes, no fundo, desregulações em termos de mercado, mas felizmente na área do investimento, e estamos aqui objetivamente do médio investimento, para Vila Nova Braquinha temos excelentes notícias. As primeiras começaram objetivamente logo com a criação do Ninho de Empresas, do nosso CAIS, que com surpresa ou não, porque de facto esta era uma lacuna que estava identificada no nosso território de Médio Tejo, como sabem. Só existe também um Ninho de Empresas na cidade de Torres Novas. A Nova Braquinha também se posicionou nesta temática e conseguiu abrir o seu ninho, que facilmente escutou a sua capacidade para acolher os jovens empresários num projeto que se pretende que seja nomeadamente quinquenal, ou seja, durante 5 anos. Na sequência disso também tem havido, e para isso, e também em 2020 fizemos uma aprovação dos relativos revogamentos de incentivos às empresas de criação de empresas em Vila Nova Braquinha, moralmente no Centro de Negócios da Nova Braquinha, e na sequência disso várias empresas, aliás, esta semana vamos fazer uma escritura, mais precisamente amanhã, várias empresas estão a procurar a nossa região para se instalarem. Objetivamente porque somos zona de baixa densidade, porque de facto é possível fazer candidaturas ao IAPMEI e outras entidades no fundo que gerem os fundos comunitários e também os fundos nacionais, e devido a uma situação de baixa densidade, e essencialmente, conforme dizem os empresários que tive aqui o grato prazer de receber aqui neste Salão de Obra, devido à excelente localização de cruzamento da A13 com a A23, de facto o nosso parque está muito bem localizado, tem todas as infraestruturas, desde a fibra óptica, ao gás, à água, e é uma oportunidade de negócio. E foi neste tempo, muitos dos empresários me disseram que são neste tempo que têm que pensar, que têm que estruturar o seu pensamento no sentido de alavancar investimentos, e escolheram nomeadamente a nossa zona para desenvolver este projeto. Neste momento temos a trabalhar no nosso centro de negócios 160 pessoas, pensamos que no próximo ano dupliquemos ou tripliquemos estes postos de trabalho, o que é uma excelente notícia para a região, porque também o nosso território é um território que fica muito contigo, muito perto de todas as áreas envolventes, quer da cidade do Entroncamento, quer de Torres Novas, quer de Mar, quer de Constância, e é uma boa oportunidade porque, objetivamente, devido essencialmente à implementação de alguns projetos, nomeadamente na área dos laboratórios e também na área das vegetações e área ambiental, vai ter muito mão de obra qualificada. Isso, objetivamente, vai procurar outras zonas do território que não Vila Nova Braquinha. Mas é uma excelente notícia, aliás, para além dos 160 postos de trabalho que neste momento estão no nosso território, às vezes com algumas, já com algumas dificuldades que me colocam essas questões, nomeadamente em termos empresariais, que não temos capacidade de urbanística, ou seja, de responder à procura destas pessoas, também para a região de alavancarmos este desenvolvimento, que é de todos e que importa a todos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Orém recebeu dia 30 de dezembro os dois prémios com que a Cidade Social e a Associação Portuguesa de Gestão de Desporto haviam reconhecido a autarquia oriense em virtude das práticas adotadas ao longo do ano, como, por exemplo, a programação e disponibilização de conteúdos digitais destinados a toda a população, incentivando a prática de exercício físico durante o confinamento. Recordo-se que o município de Orém fora distinguido com os prémios Intervenção Covid-19 no Desporto em 2020 e Presença Digital no Desporto em 2020. Orém ostentou a bandeira do município amigo do desporto pelo terceiro ano consecutivo, renovando um estatuto que lhe é reconhecido desde 2018 ao abrigo de um programa que engloba um conjunto de boas práticas de intervenção dos municípios no desenvolvimento desportivo, nomeadamente na organização, planeamento de instalações e eventos desportivos que promovam a atividade física para a melhoria da qualidade de vida da população. O município de Alcanena vai entrar no novo ano de 2021 com a perspectiva de avançar para a implementação de um lar residencial no concelho. O processo encontra-se nesta fase bem encaminhado e é dinamizado pelo Centro de Reabilitação e Integração Torrejano, que, para o efeito, contou com a cedência por parte da Câmara de Alcanena de um edifício para a instalação do lar, como adianta a Presidente Fernanda Aceceira.
O projeto da construção de um lar residencial em Alcanena é um processo que vem de 2013, o que justifica que é bom pensarmos que não há projetos abandonados, que devemos perseguir esses projetos, chega à altura deles serem uma realidade. E porquê agora? Porquê agora? Porque foi agora que abriu a candidatura ao programa Paz para reforçar a rede dos equipamentos sociais e o CRIT realmente candidatou-se, apresentou essa candidatura, o projeto já estava feito, tem a comparticipação da Câmara também na componente que não for apoiada. O imóvel também foi cedido pela Câmara Municipal, a escritura de doação já está concretizada e assim esteja a candidatura aprovada e inicia-se a obra. É mais um equipamento social destinado a pessoas com deficiência que fica construído no concelho de Alcanena, mas com uma parceria com uma entidade que sabe trabalhar nesta área, que é o CRIT. Será uma unidade até 18 utentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.